Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Valdir Raup. Passo a palavra ao próximo inscrito, Sua Excelência, senador Rubem Figueiró.
Senhor presidente, senhores diretores indicados, inicialmente meus cumprimentos às vossas senhorias pela exposição que fizeram, extremamente esclarecedora com relação às ações da ANEEL. Eu desejava fazer algumas indagações, eu não sei a quem me dirigir, mas, em primeiro lugar, é com relação... Eu sou do estado de Mato Grosso do Sul. E nós temos uma empresa originária da Enersul, que era uma empresa estatal. Posteriormente, ela foi alienada a empresas privadas. E o que vem acontecendo lá no curso dos tempos é de que, periodicamente, essas empresas são transferidas para outras. Agora mesmo assumiu lá, me parece, que é a Energisa. Isso é um assunto que causa uma certa preocupação, porque gera uma desconfiança, uma instabilidade, para, sobretudo para os consumidores. Eu gostaria de que vossas senhorias me informassem qual é a razão dessa mutação de empresas lá, se é por ineficiência administrativa, se é por dificuldades financeiras ou outras que, sinceramente, não vem a percepção do público, que fica preocupado com essa instabilidade da direção do sistema de distribuição de energia elétrica no estado. Outra coisa que até o senador Valdir Raup mencionou aí é a questão do sistema dessas mini-usinas. Lá no estado, nós temos duas ou três mini-usinas em funcionamento. Me parece que uma, utilizando as águas do Rio Cuxim, no município de São Gabriel do Oeste, outra no Rio Verde e Sucuriú, no município de Água Clara. E há uma perspectiva também de uma construção de outra usina, utilizando das águas do rio Camapuã e do rio Cuxim. Mas corre uma notícia por lá que a ANEEL teria suspendido as autorizações para essas mini-usinas. Eu tive a oportunidade e o prazer de ouvir do doutor Romeu, não é? Que esse é um sistema de sustentação na ponta, e que deveria ser estimulado. Então, isso aí, de certa forma, me deixa na dúvida. A ANEEL é favorável ou é contra a instalação dessas mini-usinas, sobretudo na orla, a orla do Pantanal mato-grossense, sul-mato-grossense e mato-grossense. E outra indagação que eu gostaria de fazer é também baseado na brilhante exposição do doutor Romeu, é com relação aos reservatórios. Eu tenho ouvido aí, eu não sou especialista na área, mas eu tenho ouvido aí que hoje a tendência é chamada a utilização do fio d'água. Então, eu estou em dúvida agora. Qual é o sistema que nós devemos adotar no país? Eu, por exemplo, entendo, um simples cidadão, que deve ser o reservatório. Essas são as dúvidas que eu tenho e que eu gostaria de ser esclarecido sobre elas. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, a Sua Excelência, o senador Rubem Figueiró. Próximo inscrito, o senador Assir Gorgax, não se encontra. Sua Excelência, agora, senador Lobão Filho, tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu encaminharia a minha pergunta. Nós já conhecemos a exaustão o senhor Romeu Rufino, o senhor André Peptoni, já a recondução deles. Eu gostaria de ouvir o senhor Tiago, que aqui representa o Novo, fazendo a seguinte indagação. Os leilões de energia, tanto para a contratação da expansão da transmissão quanto da geração, têm garantido efetivamente o aumento da nossa capacidade instalada. Há espaço para aprimoramentos dentro das competências da ANEEL? E de que maneira a análise de impacto regulatório traz benefícios aos empresários e aos cidadãos do nosso país? são as perguntas que eu faria, senhor presidente.
Uma pergunta dirigida ao senhor Tiago. As duas perguntas ao senhor Tiago. Muito obrigado. Passamos agora a ouvir as respostas dos senhores indicados, começando pelo senhor Dr. Romeu Donizete Rufino, que é diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, indicado para ser reconduzido a esta mesma função.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, então, a indagação feita pelo excelentíssimo senhor senador Jaime Campos, que indaga sobre a questão das reclusas, né, a minha compreensão, eu diria que é da ANEEL, é que é importantíssimo, sim, que haja em todo o barramento, toda a construção de usina, naqueles rios que são navegáveis, a construção da eclusa. Entendo eu que, talvez, o que o ministro quis se referir, que eu não ouvi o que o ministro Lobão, à época, falou, que talvez o desafio seja equacionar a fonte de recursos para financiar a eclusa, porque, evidentemente, a construção da usina para fins de geração de energia elétrica, ela é importante, e a eclusa importante para a questão do transporte. Então, eu acho que no setor elétrico, sempre que não, nunca foi bem resolvida essa questão de quem é a responsabilidade, tanto por viabilizar a construção da eclusa, como da equação do recurso para aquela finalidade. É claro que, se houver como política pública uma definição de que a construção da eclusa deve onerar o custo da energia elétrica, no caso da ANEEL, cabe ela incluir no processo licitatório e implementar isso. Mas já há, como todos sabemos, uma preocupação muito acentuada com o valor da energia elétrica. Sabemos que é um custo alto, a indústria tem reclamado muito isso, com razão, tem uma carga tributária importante, embutida. Então, se esse valor, né, que não é barato, né, da construção da eclusa, for incluído como sendo custeável pela energia elétrica, certamente vai onerar. Mas, na minha maneira de ver, essa não é uma questão que afeta diretamente a ANEEL. Como aqui já foi dito, a ANEEL compete implementar as políticas públicas, né? Então, na minha maneira de ver, o que, de novo, ainda não está bem equacionado, senador, e precisa buscar isso, é a forma como equacionar a fonte de recursos para custear a construção da eclusa. Mas, já, de alguma maneira, respondendo a indagação que foi feito pelo senador Rubem Figueiró, senador, a visão da ANEEL é de que realmente a usina hidrelétrica é importante. Nós achamos que o Brasil não deve abrir mão dessa fonte de geração e, de preferência, usinas com reservatório. Fio d'água é naquela situação que não é possível, não tem a condição topográfica, não sugere, vamos dizer, se não seria adequado ter um grande reservatório, mas, na minha maneira de ver, devemos sempre priorizar a usina com o reservatório. Mas, entre ter usina, vamos dizer assim, sem reservatório e não ter ainda, é melhor ter sem reservatório. A fio d'água, como o senhor colocou, como algumas que nós temos viabilizado. Agora, claro que sabemos que tem outras preocupações, muitas vezes legítimas, podemos até, em termos do setor elétrico, entender que há algum exagero, mas legítimo, evidentemente, cada um tem a sua competência, tem os impactos ambientais que têm que ser mitigados, têm que ser resolvidos. Mas eu acho que todas as vezes que tivermos a oportunidade de explorar um potencial hidrelétrico, devemos explorar, sim, de preferência com reservatório, pelos benefícios que ela tem, a gestão, a operação do sistema, e sempre que for é necessário ou for adequado ter, como então disse o senador Jaime Campos, a eclusa para permitir a navegabilidade do rio. Bem, o senador Valdir Raul fez um comentário, não foi bem uma pergunta, mas eu queria manifestar a concordância com o senador de que certamente a ANEEL está empenhada. Temos uma percepção de que essa questão está entre aqueles assuntos que nós mencionamos aqui, que devemos aperfeiçoar, devemos caminhar na direção de conferir uma maior agilidade à resposta a essas questões dos aproveitamentos das pequenas, das usinas PCH, de usina de pequeno porte. Então, tanto no Mato Grosso do Sul como em qualquer outro estado, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e outros estados, têm potenciais importantes. É claro que, de novo, aí temos um desafio. Eu não sei se o caminho que vamos chegar à solução é a que foi sugerida pelo secretário Márcio Zimmermann. Nós estamos estudando, estamos fazendo a discussão com a sociedade para buscar uma agilidade no processo daquilo que depende de autorização de aprovação da ANEEL acontecer com agilidade, fazendo, inclusive, buscando uma interação e até convênio de cooperação com os órgãos ambientais que têm a responsabilidade de conceder o licenciamento ambiental, que certamente é outro ponto importante a ser superado, a buscar essa agilidade. Então, a ANEEL está buscando, está aperfeiçoando o seu processo, está numa fase exatamente de repensar todo o processo para resolver essa questão das pequenas centrais hidrelétricas.
Eu gostaria de ouvi-lo, doutor Romeu Donizete Rufino, sobre o ofício que chegou a esta comissão sobre a hidrovia Paraná-Tietê, a posição da ANEEL e o que, que poderá ser feito em relação a isso.
Senador, como o senhor comentou aí, teve realmente a discussão, a reunião. Eu, pessoalmente, não estou totalmente inteirado dessa questão, mas já o senhor me ofereceu aqui cópia do ofício, vou me inteirar e vou contactar o presidente da ANTAC para compreender e ver o que podemos fazer no sentido de buscar essa solução. Agora, de fato, como sabemos, em função dessa situação do nível dos reservatórios, né, o regime hidrológico absolutamente desfavorável, essas discussões são feitas, inclusive, no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é presidido pelo excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e que lá tem assento várias instituições, entre elas a ANEEL. E quem, de fato, tem a responsabilidade de operar o sistema, como aí está dito, é o ONS, e dentro do que estabelece o próprio contrato de concessão, que ele estabelece lá parâmetros de operação de cada usina, né, o nível mínimo, o nível máximo, certamente o ONS está buscando operar, buscando a maior eficiência em termos da geração hidráulica, certamente ele está atento a isso. Aí, é claro que a ANA tem um papel importante, né, como o senhor colocou, dado a característica do uso múltiplo das águas, então nenhuma movimentação é feita sem levar em consideração lá a opinião da ANA em função dessa responsabilidade que tem. Então, eu me coloco à disposição lá do diretor-geral da ANTAC e vou procurá-lo para me inteirar um pouco melhor sobre o assunto e ver o que cabe à ANEEL fazer no sentido de resolver a questão. O doutor André até foi relator de um processo recém-conduzido pela ANEEL, que é a licitação da usina de Três Irmãos, e que, em alguma medida, esse assunto esteve presente. Talvez ele possa complementar aqui a minha percepção sobre o assunto.
Muito bem. Mas, de sua parte, caso reconduzido à diretoria-geral da ANEEL, fica o compromisso com a Comissão de Infraestrutura de que Vossa Senhoria irá entrar em contato com o diretor-geral da ANTAC para tentar, junto com ele e outros congêneres, encontrar uma solução para o problema da hidrovia Paraná-Tietê. É assim que eu entendi, é isso?
Sem dúvida, presidente. Eu diria até para o senhor, ainda que não seja reconduzido, ainda remanesce uma data até 13 de agosto, e nesse período farei isso também.
Então, ainda que não seja reconduzido, remanescendo ainda desse período que lhe falta, o senhor tomará a iniciativa da mesma maneira?
Tomarei da mesma maneira.
A sua não aprovação, eventualmente, não vai lhe desanimar em relação a isso?
Certamente não, presidente. Não, mas... Certamente não.
Eu agradeço. Passa a palavra ao senhor André Pepitone da Nóbrega para responder às perguntas formuladas.
Bom, senhor presidente, senador Fernando Collor, vou seguir a ordem de formulação das perguntas. Então, no que diz respeito à navegação da hidrovia Tietê-Paraná, é um problema complexo. Nós estamos aqui tendo cotejado o interesse de dois setores importantes, o setor de transporte e o setor de energia elétrica. E já tem uma decisão tomada, que é a sua preocupação de Vossa Excelência. A decisão tomada foi privilegiar o setor de energia elétrica em detrimento do setor de transportes, na medida em que privilegiou-se a geração nas usinas da Cascata, sobretudo em Três Irmãos, em contrapartida, não há água para que seja feita a atividade na eclusa, e a atividade que tem uma importância regional no que diz respeito ao escoamento de grãos. Então, nós temos que envolver os atores que têm competência da questão para melhor equacionar o ponto. E a ANEEL certamente não tem a competência de tomar essa decisão, mas pode contribuir bastante na formulação da decisão. Sim, nós estamos vivendo um período de restritivo de chuvas. Nós temos bastante água na região sul do país e na região norte do país. Entretanto, a região sudeste está sendo penalizada. Está chovendo, mas está chovendo no lugar errado, digamos assim. Não está chovendo nas bacias que contribuem para o enchimento do reservatório. Inclusive, recentemente, como um bom brasileiro, torcedor da seleção, fui a Belo Horizonte ver o jogo do Chile e fui de carro. E passei pela usina de Três Marias e me impressionei. Na estrada, o reservatório está muito baixo. A gente observa uma série de ilhas no meio do reservatório do Rio São Francisco. Então, a região sudeste ela está sendo castigada com esse cenário hidrológico desfavorável. E isso contribui com o problema que, ora, o senhor enuncia, presidente. Mas a ANEEL vai contribuir, e como o diretor-geral já colocou, é um compromisso, digamos assim, da instituição. Nós também tem um mandato vigente até 13 de agosto, e vamos buscar acionar o próprio Ministério de Minas e Energia, o próprio Comitê de Monitoramento, que é o órgão máximo do setor elétrico, e que o comitê confere as orientações para o ONS, e também buscar a interação com o ministro da pasta, senador Edson Lobão, para que, em conjunto com o transporte, se tome a melhor decisão, que se tenha todas as variáveis na mesa, as variáveis técnicas, e que se permita a melhor decisão, privilegiando sempre o interesse público. Então, tenha certeza, alinhado com o que o diretor-geral colocou aqui, assumo também o compromisso e vamos nos empenhar de encaminhar essa discussão. Bom, seguindo os pontos que me foram colocados, temos a observação do senador Jaime Campos no que diz respeito à energia solar. De fato, senador, esse ano fui convidado pela GIZ, que é a Agência de Fomento do Governo Alemão, e participei de uma comitiva cujo objetivo dessa comitiva era ver o aspecto e o avanço da introdução da energia solar em Portugal, na Espanha e na Alemanha. Então, nós tivemos, primeiro, passamos um dia em Portugal e observamos. Portugal ela tem um parque pequeno em comparação com o Brasil. O Brasil tem 128 mil megawatts de potência instalada. Nós temos, na grande magnitude desse número, é oriunda de fontes renováveis. Portugal, para você ter ideia, reduziu. Ele tinha 18 mil e reduziu para 17.800 a potência instalada do país. Então, são realidades distintas. O Brasil é um país que tem uma economia pujante, em crescimento, e exige, conforme Vossa Excelência colocou, a instalação de 5, 6 mil megawatts todo ano. É como se fosse, fazendo analogia com o segmento de agricultura, a plantação. Nós temos que semear para depois colher. Se não se semeia, não há o que colher. Então, a ANEEL exerce um papel preponderante nesse sentido. Nós temos que estar conferindo a semeadura, chamamos assim, todo ano, para que lá na frente possamos colher. 3 anos usina térmica, 5 anos usinas hidrelétricas de grande porte. E, nesse contexto, tem a novidade, que são as usinas solares. Então, as usinas solares hoje elas não tratam de um desafio tecnológico, uma inovação, uma aposta no incerto. Conforme Vossa Excelência mesmo observou, a Alemanha tem um pacote arrojado, são 140 mil megawatts de potência instalada. Me surpreendi quando estive lá. Desses 140 mil, 31 mil megawatts é de usina solar, 30 mil de usina eólica, e há todo o empenho para desligar as usinas nucleares até 2020.